Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a você. Bom dia a quem nos acompanha nesta terça-feira, 16 de abril de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é apresentado e produzido por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Ontem, a Lava Jato acumulou aí mais um revés, após o Corregedor Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão, pedir o afastamento da juíza Gabriela Hart, substituta de Sérgio Moro na vara de Curitiba, e outros três magistrados que também atuavam lá, no TRF da 4ª Região, acusados de burlarem a ordem processual, violar o Código da Magistratura, também prevaricar e burlar decisões do Supremo Tribunal Federal. O corregedor citou a existência de um sistema de cashback, onde os juízes se beneficiariam do dinheiro das multas pagas pelas empresas condenadas na Lava Jato para benefício próprio. Vamos, obviamente, repercutir esse episódio na edição de hoje em um papo com a advogada popular e mestre em história contemporânea, Clarice Chacon. Aquele crime cometido pela empresa Braskem, lá em Maceió, onde a exploração de sal de gema levou ao afundamento de um bairro quase que inteiro, afetando mais de 40 mil pessoas, também é alvo de uma CPI, lá no Senado Federal. E um diretor da empresa assumiu a culpa pelos prejuízos. É disso que trataremos hoje, na conversa com o jornalista, presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió e integrante do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, Alexandre Sampaio. Como essa admissão de culpa chega às pessoas aí que foram afetadas por essa tragédia e também o que é que deve ser feito a partir de agora. E política raiz, entra hoje na nossa terceira entrevista, em um papo com o historiador, professor e educador popular Jones Manuel, repercutindo as disputas no centro do poder, lá em Brasília, o recuo do Fernando Haddad em relação à meta de superávit fiscal para 2025, o que é que isso representa na retórica neoliberal que domina esse governo, lamentavelmente. Ele também vai falar sobre a viagem do presidente Lula à Colômbia hoje, para encontrar o Gustavo Petro, líder lá daquele país, presidente colombiano, que vem fazendo uma gestão elogiável, em alguma medida com posturas corajosas de enfrentamento às estruturas de poder que historicamente se reproduziram lá na Colômbia, atacaram a classe trabalhadora. Será que Lula pode aprender algo com o Gustavo Petro para aplicar por aqui? É o que o Jones vai nos dizer. Vamos encerrar o Faixa Livre desta terça-feira falando sobre a luta dos moradores aqui do Rio de Janeiro para evitar a instalação de uma tirolesa, veja só, no Pão de Açúcar, lá no Morro da Urca, um dos principais pontos turísticos do Brasil e, por que não dizer, do mundo. O arquiteto, advogado e membro do movimento Pão de Açúcar Sem Tirolesa, o Sérgio Alvim, vai nos trazer os argumentos daqueles que não desejam a construção dessa estrutura, os prejuízos que isso pode produzir, inclusive ambientais, para aquela região. Eu não canso de repetir aqui para vocês, um programa para ser assistido e compartilhado com seus amigos. Bom, gente, eu vou chamar aqui do outro lado da tela já a nossa primeira entrevistada. Cumprimento a advogada popular e mestre em história contemporânea, Clarice Chacon. Clarice Chacon, bom dia.
Bom dia, Anderson. Parabéns aí por essa escolha de hoje. Queria já começar saudando o Sérgio, porque também sou uma aliada do movimento do Pão de Açúcar Sem Tirolesa, então acho que a gente tem que levar esse debate para todos os lugares possíveis para ver se freia isso.
Sem dúvida alguma, é o que a gente tem tentado fazer aqui no Faixa Livre. Eu quero agradecer muito, Clarice, a tua presença aqui, primeira vez que a gente conversa no Faixa Livre. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para fazer esse papo a respeito dos temas ligados mais à justiça aqui no nosso país, não é, Clarice? Porque não é de hoje aí que a democracia de caráter burguês é posta à prova por diferentes atores aqui no Brasil. E na última semana foi a vez de o judiciário ser questionado por uma figura que dispensa apresentações. O excêntrico bilionário Elon Musk fez críticas lá ao Supremo Tribunal Federal, primeiro na figura do ministro Alexandre de Moraes, o acusando de ser ditador por ordenar a retirada de conteúdos da rede social X o antigo Twitter, do qual o Elon Musk é dono, que disseminavam fake news e discursos de ódio. Depois, o Musk disse lá que o ministro Cristiano Zanin foi indicado pelo Lula ao posto em um claro conflito de interesses. Afirmou que o ex-advogado do presidente seria, veja só, comunista. As falas desse cidadão repercutiram. O presidente Lula fez lá os seus questionamentos, ainda que sem citar o nome do Elon Musk. O governo cancelou as propagandas aí no X. O fato, Clarice, é que o estrago já havia sido feito. A extrema-direita inundou as redes sociais com esse discurso do Musk, enfim. Clarice, como é que você observa a postura desse bilionário e o que é que leva, para além dos interesses econômicos, a que o Elon Musk atue dessa forma, atentando contra o judiciário aqui no nosso país?
Bom, a primeira coisa, Anderson, é lembrar que bilionários não deveriam existir, né? Essa concentração de riquezas, esse desdobramento em concentração de poder, porque ele teve a visão, enfim, a esperteza de comprar meios de comunicação que são tão importantes, né? Porque o X não é só uma rede social, é também um meio de comunicação onde inclusive veículos tradicionais se colocam, acaba colocando um risco à democracia burguesa ela mesma. Mas é óbvio um absurdo, né? A gente vê que ele usa estratégias da extrema-direita, tem um recurso que é flow the net with shit, né? Que seria tipo inundar a rede com merda, com besteira, que é para desbaratinar o debate, porque aí a verdade sobre o debate já não importa mais. Então foi isso que ele ajudou a difundir na última semana, chamou Alexandre de Moraes de um ditador terrível, né? E ao mesmo tempo disse que poderia dar golpe em qualquer lugar do mundo. Então são contradições muito explícitas. Ele não pode assumir inteiramente o discurso da extrema-direita, porque ele tem lá a Tesla, né, que depende de... é um carro elétrico, então supostamente ele está investindo em energias que não são de combustíveis fósseis, e aí ele não pode, por exemplo, negar o aquecimento global, que essa é uma das poucas empresas dele que, de fato, dão lucro, né? Mas ele, obviamente, compra o pacote da extrema-direita quando ele diz que liberdade de expressão é poder dizer qualquer coisa, né? É poder atentar contra direitos humanos, poder atentar contra as liberdades democráticas e atentar contra os poderes de outros países. Então, tem aí também uma tentativa de ferir a soberania nacional, porque as decisões do Alexandre de Moraes, nesse caso em especial, estão tratando especificamente de tirar das redes aqueles que estavam promovendo o golpe do 8 de janeiro e atentando deliberadamente contra as liberdades democráticas no Brasil, questionando o processo eleitoral, né? E aí o Elon Musk trata isso como se fosse um ataque à sua rede, um ataque à democracia, o que precisa ser separado, óbvio que não é a mesma coisa.
Não tenha dúvida, tá muito claro aí que o Elon Musk tenta de alguma forma atacar a nossa soberania. A gente tem repercutido isso ao longo dos últimos dias aqui no programa com diferentes comentaristas, o Clarice, mas isso é uma opinião comum, né? Essa tentativa aí do Musk de questionar a democracia aqui no nosso país, especialmente a nossa soberania. Agora, essas críticas do Musk ao Supremo Tribunal Federal, Clarice, podem, de alguma forma, levantar dúvidas no cenário internacional, a respeito do que é o judiciário aqui no nosso país, esse desgaste que o Musk provoca, esse ataque à soberania, de alguma forma coloca sob suspeita no cenário internacional o Supremo Tribunal Federal, as decisões do nosso judiciário?
Bom, aí é realmente só opinião fundada nas minhas impressões, mas acho bastante difícil, porque a gente tem um judiciário que, bem ou mal, fundamenta as suas decisões, né? E aí a gente já vai falar daqui a pouco de Lava Jato, que eu acho que foi o caso basilar onde isso não aconteceu, mas com todos os limites do caráter burguês do direito, o judiciário, em especial o Supremo, muitas vezes se agarra à tecnicidade para fundamentar as suas decisões, ainda que contra os trabalhadores, enfim, tem ali fundamentos que são jurídicos. Então, acho que é muito difícil que isso invalide a estruturação dos poderes no Brasil, né? Mas é claro que também não dá para a gente abrir mão de considerar os riscos que estão colocados, porque o Elon Musk tem uma rede que é muito poderosa, né? O Twitter é uma rede muito grande, está no mundo inteiro, então não dá para a gente calcular o estrago que é feito pelo menos contra os ministros, não sei se contra a instituição, mas contra os ministros, esse processo permanente, né, acho que é difícil a gente calcular aonde pode levar. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, pelo menos nesse governo que a gente está vivendo agora, não vai se falar em impeachment de ministro, né? Acho que esses debates que aconteceram muito no governo Bolsonaro agora arrefecem. E aí, acho que ele perde também, ele não tem entrada suficiente aqui para influenciar nesse nível na política brasileira.
Pelo menos no Executivo, essa discussão a respeito do impeachment de magistrados lá do Supremo Tribunal Federal, de fato, não deve ser feita. A minha preocupação, Clarice, se dá em relação ao Legislativo, né? A gente sabe que há uma disputa, especialmente do Senado, com o Supremo Tribunal Federal, enfim, alguns parlamentares, a gente sabe muito bem que o Senado é repleto de figuras, de parlamentares ligados ao bolsonarismo, toda hora eles questionam as decisões da Suprema Corte. Eu tenho lá minhas dúvidas e prefiro colocar minhas barbas de molho em relação a isso, ainda mais a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões aí que afetam diretamente o Legislativo, né? Temos aí esse julgamento do Sérgio Moro que está em curso, algumas outras questões aí que são colocadas em relação a decisões dos ministros lá da Corte. Vamos continuar analisando, observando. Eu não sei não se a gente vai ter aí uma análise a partir do Judiciário, do Legislativo, ou pelo menos de iniciativas para tentar, de uma forma, frear as ações do Supremo Tribunal Federal. Ô Clarice, eu queria te questionar a respeito do seguinte. A gente conversou aqui na semana passada com o Rubens Casara, né, que é um jurista, você conhece bem, e ele falou um pouco para a gente a respeito desse quadro do Judiciário aqui no nosso país, em especial das decisões lá do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, em relação a casos simbólicos. Essa busca aí por punição à extrema-direita, ao bolsonarismo, aos crimes cometidos por esse pessoal ao longo dos últimos 4 anos, também lá no 8 de janeiro do ano passado, enfim. Na tua avaliação, Clarice, vale tudo sob o argumento de se defender a democracia burguesa? Porque o Casara trouxe aí uma tese justamente nesse sentido, que só poderia, de alguma forma, se extrapolar uma medida lá estabelecida pela Constituição sob o argumento de se defender a manutenção da democracia aqui no nosso país. E a gente sabe que o Supremo andou lá, passando aí um pouco dos limites, atuou para além das suas atribuições nos últimos tempos para enfrentar o bolsonarismo. Pelo menos essa é a avaliação de alguns juristas que eu tenho conversado eventualmente aqui no programa, inclusive de esquerda. É aceitável que se atue além dos limites quando o legislador não foi capaz de prever a ocorrência de determinadas situações, Clarice, para defender a democracia?
Nesse ponto, tenho pleno acordo com o Rubens, mas a gente tem que lembrar o tempo todo de que é um caso delicado aumentar os poderes dos ministros do Supremo e do Judiciário, né, num sentido mais amplo. Ao mesmo tempo, não dá para a gente se agarrar a essa legislação vigente, como se a tecnicidade jurídica, né, nessa democracia burguesa fosse soberana, não pudesse ser ultrapassada. Porque aí o que acontece é a República de Weimar, né? Então, assim, se a gente não tem nenhum freio colocado e a gente também não permite que os ministros, que são a última palavra ainda, coloquem algum freio, a gente fica refém da extrema-direita e da sua possibilidade de ascenso. Então, quando PGR, né, outras instituições, quando a sociedade civil, quando ninguém foi capaz de dar freio às ações do Bolsonaro e às suas falas, que eram obviamente antidemocráticas, e o Alexandre de Moraes traz para si essa possibilidade, né, de dar decisões, de dar freio ao que estava acontecendo, eu acho que a gente tem que ver com cautela, né, comemorar muito pouco, mas ao mesmo tempo entender que não dá para a gente usar a lei contra nós mesmos e permitindo que a lei garanta a destruição desse sistema, né? Ainda que seja uma democracia burguesa, são com essas liberdades democráticas que a gente está jogando o tempo todo e que o Bolsonaro atenta o tempo todo, a extrema-direita atenta o tempo todo. Então, nesse ponto, acho que se a legislação não previu e se os movimentos sociais também não frearam, o Alexandre de Moraes foi o freio possível naquele momento.
Clarice, os sistemas de freios e contrapesos têm funcionado bem aqui no nosso país. É um questionamento que de vez em quando aparece aqui no nosso programa. Você vê essa estrutura que está colocada na institucionalidade do nosso país entre os poderes se colocando da melhor forma? Como é que você vê a atuação dos poderes entre si, Clarice?
O sistema de freios e contrapesos ficou em algum lugar do século XX ou do século XIX, né? Especialmente no Brasil. Com a ascensão do Centrão, desde o presidencialismo de coalizão, esse processo já vinha acontecendo, né, no começo do governo Lula, de muita tensão com o legislativo, mas com uma ascensão mais forte do Centrão, né, com a concentração de poderes no Eduardo Cunha e agora no Arthur Lira, a gente vê que os embates são permanentes e que o governo muitas vezes perde, né? Foi uma vitória, por um lado, o fim do orçamento secreto, né, porque o Arthur Lira estava administrando um montante de dinheiro que ninguém sabia para onde ia, e aí reportagens importantes da Ponte, por exemplo, do Intercept, começaram a mostrar, né, com jornalismo investigativo, que às vezes tinha cidades com, se não me engano, sei lá, 100 mil habitantes, em que tinha compra de 500 mil dentaduras. Então, tinha ali um indício forte de lavagem de dinheiro, de favorecimento político em locais que eram currais eleitorais dessas figuras ligadas ao Arthur Lira. E aí o fim do orçamento centrão, acho que a gente, do orçamento secreto, a gente tem que tratar como uma vitória da democracia nesses termos em que a gente está falando, né? Mas as tensões são permanentes, o governo muitas vezes perde. Se a gente pensar agora, que não é nem uma discussão tributária, não é uma discussão de orçamento, em que haja ali algo para o governo segurar, a votação sobre a prisão do Chiquinho Brazão é um exemplo dramático de como o Centrão também dá recados muito fortes e nem o governo segura, né? A sua própria base. O Quaquá não compareceu, disse que estava com uma tosse muito forte e não foi votar. Muitos deputados não votaram e muitos mais votaram contra. Então, aquela vitória de 277 votos pela manutenção da prisão do Chiquinho Brazão carrega também no seu sentido negativo uma derrota grande para as liberdades democráticas, porque importava ali naquela defesa de maioria absoluta todo o montante de deputados. E aí, quando a gente tem essa votação, considerando o montante que é quase dividida, né, passou por 20 votos apenas, a gente tem aí uma vitória da defesa de milicianos, né? Se não fosse um voto aberto, provavelmente a prisão dele não teria sido mantida, né? E aí, ao mesmo tempo, querem agora, mais uma vez, fazer um backlash na votação da saidinha das prisões, né? Que é, o Lula vetou só um dos artigos, se não me engano, garantindo que possa haver a visita aos familiares, e o Congresso já não gostou desse veto e está pensando em derrubar o veto do Lula. Então, a tensão é permanente, mas ela sempre atende a interesses que são escusos e da própria bancada da direita.
O Congresso vai derrubar fatalmente esse veto aí do presidente Lula. Lamentavelmente, parece que é o que está acordado lá entre os parlamentares, enfim, é fazer a derrubada desse veto do presidente. A respeito da tosse do Quaquá, é uma tosse que permanece há anos, né, Clarice? Porque o Quaquá andou dizendo aí que duvidava da família Brazão ter participado lá do assassinato da Marielle Franco. O Quaquá precisa ir no médico aí para ver o motivo dessa tosse. Eu tenho lá minhas dúvidas a respeito dessa argumentação que ele utilizou. Enfim, aproveitando que você citou esse caso do Domingos Brazão, enfim, era um tema que a gente nem ia falar aqui no programa, mas eu queria aproveitar que você trouxe para ouvir as tuas avaliações a respeito disso. Como é que você vê essas investigações relativas à morte da Marielle Franco, ao assassinato da Marielle Franco, que também teve como vítima meu xará, o Anderson Gomes, motorista dela? Enfim, como é que você avalia essas investigações levadas a cabo aí pela Polícia Federal, que demonstraram como mandantes dos assassinatos, o Domingos Brazão, o Chiquinho Brazão e também o delegado de Polícia Civil, ex-chefe da Polícia, o Rivaldo Barbosa, aqui no Rio de Janeiro. Há muitas questões ainda, pelo menos na minha avaliação, Clarice, a serem trazidas à tona, né? Especialmente a possibilidade de envolvimento da intervenção federal militar nesse processo, né? A gente teve aí o Rivaldo Barbosa nomeado chefe de Polícia Civil na véspera do assassinato da Marielle e do Anderson, dos dois assassinatos. Enfim, como é que você vê o rumo dessas investigações e a necessidade que há, Clarice, de se avançar na busca por novas informações para desvendar outros tentáculos dessas organizações criminosas na institucionalidade aqui no nosso país, especialmente no Rio de Janeiro?
Bom, primeira coisa é que eu acho que a gente precisa lembrar que a investigação não acabou, né? O ministro da Justiça, o Lewandowski, disse que a investigação estava encerrada e a família, a viúva, né, a Mônica Benício, todo mundo continua dizendo, olha, tem muitas questões que precisam ser respondidas. Então, uma das questões é justamente isso, porque um dia antes o Braga Neto, contrariando recomendações de inteligência, muitas aspas, né, nomeou o Rivaldo Barbosa. Isso precisa ser melhor compreendido e essa resposta, pelo menos até o momento, não é pública, né? Então, nesse sentido, a investigação precisa continuar para dar consequência. De fato, apurar se vai haver alguma possibilidade de que no depoimento dos acusados nesse momento haja o apontamento de outras pessoas envolvidas, né? A gente não pode permitir que esse caso encerre sem dar todas as respostas. E é preciso reconhecer que, nesse caso, durante o governo Lula, a Polícia Federal fez um trabalho exemplar. É claro que havia muita pressão política interna e internacional para que isso acontecesse, mas 6 anos depois, chegar ao resultado de um crime como esse, que é muito grave e que teve ações deliberadas para ocultamento, né, as câmeras de segurança da Prefeitura do Rio estavam desligadas na rua naquele dia, né, é importante a gente lembrar disso, o carro não apareceu. Então, são muitas dificuldades para uma investigação, mas que acabou tendo êxito tanto tempo depois. Então, acho que esses investigadores precisam sim ter o mérito reconhecido, mas a gente também precisa ter cuidado com os desdobramentos disso que levaram a debates sobre a necessária federalização dos casos envolvendo milícia no Rio de Janeiro, né? Ou envolvendo agentes do Estado. Porque se a gente lembrar que no governo Bolsonaro quem controlava a Polícia Federal era um bolsonarista que estava sob o guarda-chuva do Sérgio Moro, um cara que a gente daqui a pouco vai falar sobre o Lava Jato, né? Mas agiu politicamente o tempo inteiro nos processos judiciais em que tocou, seria muito preocupante. E por isso nós fomos contra a federalização naquele momento, né? Então, a federalização agora vem num outro cenário. E aí, se a gente entende que o cenário é outro, a gente entende que é circunstancial. É porque a conjuntura mudou. Não é uma decisão de Estado que vai dar segurança à federalização desses casos. Acho que a gente tem que pensar, aproveitar esse início de solução do caso de Marielle e de Anderson para pensar em alternativas verdadeiras para a segurança pública, né? E pensar em segurança dos direitos para a população. Mas falando em segurança pública, pensar, por exemplo, que a perícia deveria estar absolutamente desvinculada da Polícia Civil para que pudesse ser autônoma e conseguir fazer essas investigações livre de eventuais pressões de pessoas que estão dentro da Polícia Civil atendendo a interesses políticos, né? Pensar se a militarização, desmilitarização da Polícia Militar não é uma alternativa também, mudar a estrutura, né? Mudar essa hierarquia de comando em que a gente vê muitas vezes a relação política muito próxima. E aí também pensar que se alguém vinculado às polícias vai se lançar em candidaturas no parlamento ou no executivo, não importa, em candidaturas, né, no processo eleitoral, tem que ter uma quarentena verdadeira, né, não pode se exonerar num dia e ser candidato no outro. Então, pensar em alternativas que resolvam o problema da segurança como um todo e não de acordo com essa circunstância que é esse governo que muitas vezes se apresenta como progressista e que, nesse caso, é preciso reconhecer, ajudou a solucionar o caso.
Sem dúvida, sem dúvida. Há, de fato, uma participação definitiva aí dessa gestão do presidente Lula, especialmente a partir da atuação da Polícia Federal para a resolução desse caso, mas ainda, como a gente disse aqui, há muito a ser analisado, a ser investigado a partir desse inquérito envolvendo os assassinatos da Marielle e do Anderson. Ô Clarice, trazendo um trecho aí da tua última resposta, você considera que segurança pública é para todos aqui no nosso país? Eu tenho lá minhas dúvidas, sinceramente, se essa condição de oferecer segurança para as pessoas se dá da mesma forma para toda a nossa população. Eu queria uma análise tua a respeito disso. Aqui no Brasil nós temos segurança pública de fato para todos os brasileiros?
Não temos, Anderson. Na verdade, todo o debate de segurança pública no Brasil, em especial no Rio, na Bahia, que conseguiu superar o Rio de Janeiro no número de mortes violentas agora no último período, o que a gente vê é um debate sobre securitização e criminalização da pobreza. Isso, historicamente, a gente pode pensar desde o fim da escravidão, né, como essa população escravizada não foi inserida adequadamente na sociedade brasileira, né, o processo de formação das favelas. Então, tudo isso vem de muito longe, mas tem ali sempre um incidente de criminalização sobre a população mais pobre, e a gente vê que o tiro sempre acerta em uma pessoa negra. Então, tem Agatha Félix, que era uma criança, né, de 8 anos, que levou um tiro e foi assassinada. Tem a Kathleen, que era uma mulher grávida, que morreu com um tiro dentro de casa. Então, são muitos casos, né? A gente tem aquele músico que morreu com 80 tiros, 120 tiros no carro, né? Não tem justificativa para isso que não seja uma combinação de racismo estrutural, que passa pelo racismo institucional, e uma política de segurança pública, que é a de, no Rio de Janeiro, criar bolsões de segurança para a classe média, um discurso de securitização que faz com que as pessoas tenham muito medo de andar na rua, acham sempre tudo muito perigoso, e em que a polícia, efetivamente, não está combatendo nem o tráfico, nem a milícia, mas está garantindo esse genocídio da população negra. E aí também a gente pode, claro, lembrar que a polícia militar é formada por trabalhadores e que muitas vezes são trabalhadores pobres e negros que usam como justificativa a sua farda para promover esse extermínio porque não se reconhecem, né? Não se reconhecem como iguais, mas que sequer podem andar muitas vezes com a sua arma em vários espaços, nos locais de moradia. Então, esse debate, na verdade, precisa de uma refundação, ele precisa começar do zero, porque da maneira em que ele está colocado há tanto tempo, e não é que não tenha acadêmicos, teóricos, políticos tentando refazer esse debate, né? Mas na maneira como ele está na produção de consenso no Brasil, o que acontece é só a legitimação do extermínio da população negra.
É o que a gente tem visto, lamentavelmente, ao longo das últimas décadas aqui no nosso país, e não só no Brasil, no mundo, né? Mas em especial aqui no país da periferia do capitalismo, que é o Brasil. Lamentavelmente, segurança pública deixou de ser algo para todos os brasileiros. Acho que nunca a gente teve, de fato, segurança pública para todos aqui no país. A gente vê distorções enormes aí diante de tudo que está colocado, e a gente precisa atuar. E não dá para colocar isso apenas no colo da direita ou da extrema-direita, né? Você citou a Bahia. A Bahia hoje é governada por um governo do Partido dos Trabalhadores, né? A gente sabe bem que a esquerda, de alguma forma, deixou um pouco de lado essa discussão sobre a segurança pública no sentido mais amplo. Então, eu acho que a gente precisa, acima de tudo, voltar a se debruçar sobre esse tema para garantir direitos a todos os brasileiros. Clarice, eu queria agora sim falar um pouco a respeito... Aliás, antes da gente citar essa questão lá do Sérgio Moro, enfim, da Lava Jato, eu queria falar um pouquinho ainda sobre o episódio do Elon Musk, né? A gente teve aí, depois desse episódio, dessas críticas aí do bilionário lá ao Supremo Tribunal Federal, a discussão sobre a regulação das redes voltando à tona aqui no nosso país. E esse tema, isso estava sendo discutido lá pela Câmara dos Deputados, voltou à estaca zero por falta de um acordo entre os parlamentares. O deputado Orlando Silva acabou deixando a relatoria do chamado PL das fake news. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, anunciou a construção de um grupo de trabalho para discutir esse assunto. Parece que o Lira aí vai tentar pavimentar, junto àqueles deputados que apoiam o bolsonarismo, a eleição do seu sucessor na presidência da Câmara dos Deputados com essa postura. Dá para esperar, Clarice, que nós temos uma regulamentação das redes que restrinja de alguma forma esses discursos de ódio, essas notícias falsas, a partir desse grupo de trabalho que o Lira quer construir lá na Câmara para fazer essa discussão? Como é que deve ser debatido esse tema muito sensível em um ambiente conflagrado como esse que está colocado, onde as plataformas têm total interesse pelo bem dos seus lucros e deputados de extrema-direita também, pelo bem da manutenção ou da reprodução dos seus discursos, né?
Eu acho que a saída do Orlando Silva já é uma caracterização importante dos riscos que a gente tem de perder esse debate. E aí a gente não está tratando só de liberdade de expressão, como eles têm utilizado, né, os bolsonaristas, a bancada bolsonarista, no sentido de que se pode postar opiniões políticas nas redes sem freios. tem também debates sobre pedofilia, pornografia infantil, né, que tem movimentos importantes que lutam para que isso tenha algum nível de regulação. Porque a dificuldade hoje é muito grande também para rastrear nas redes esse tipo de crime contra a infância e adolescência e também contra mulheres que muitas vezes são expostas por ex-companheiros, que são extorquidas. Então, esse debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a regulação de redes ao mesmo tempo, ela envolve muitas outras questões que também são importantes, mas que ao mesmo tempo a bancada bolsonarista quer rifar porque não interessa, só quer garantir a sua própria, o seu direito de dizer atrocidades sem freios. Né? Acho que vai ser muito difícil passar, Anderson. Né? A saída do Orlando Silva realmente significa isso. A gente vai ter que garantir, enquanto sociedade civil, uma movimentação muito forte para pressionar o parlamento brasileiro, porque senão a coisa vai ficar do jeito que está, com Arthur Lira utilizando como moeda de troca, justamente como você apontou, para fazer o seu sucessor. E ele já anda preocupado com a sua perda de poder, né? Ele já viu o exemplo do Eduardo Cunha e acho que sente que com o fim desse mandato, em que ele tem aí poderes quase absolutos na Câmara, ele vai perder muito poder e não vai poder controlar as consequências, inclusive dos seus atos, enquanto presidente da Câmara nesse momento. Então, talvez não consiga fugir de eventuais responsabilizações também sobre alguns crimes que ele pode estar cometendo.
Sem dúvida, sem dúvida. Organização da sociedade civil, lamentavelmente, é algo que a gente não tem nos dias de hoje, né, o Clarice? Lamentavelmente, quem mobiliza, quem se organiza hoje é só a extrema-direita, né? Ela está totalmente interessada em abandonar essa regulação das redes aqui no nosso país. Enfim, esses discursos, essa retórica dos extremistas se reproduz muito nesses ambientes digitais, né? Então, não há qualquer tipo de interesse dessa turma se mobilizar para levar à frente um projeto de regulação das redes aqui no nosso país. Falando agora, sim, Clarice, sobre essa questão aí, essa decisão lá do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, de afastar do judiciário a ex-titular da 13ª Vara de Curitiba, a Gabriela Hart, e mais 3 magistrados que atuam lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, acusados de burlarem a ordem processual, violar o Código da Magistratura, prevaricar e burlar também as decisões do Supremo Tribunal Federal. Gabriela Hart, que substituiu o Sérgio Moro na 13ª Vara de Curitiba, foi responsável pela homologação do termo que viabilizou a criação de uma fundação privada que seria abastecida com recursos da Lava Jato e teria integrantes da Força Tarefa entre os seus gestores. O ministro Gilmar Mendes chegou à época a chamá-la jocosamente de Fundação Criança Esperança. Essa decisão do corregedor, Clarice, cita aí que a juíza admitiu ter discutido previamente decisões com integrantes da extinta Força-Tarefa e também violações, abre aspas, ao dever funcional de prudência, de separação dos poderes e ao código de ética da magistratura, fecha aspas. A cada dia que passa, Clarice, essa farsa da Lava Jato desmorona um pouco mais e vamos aí tomando ciência do que representou a Força-Tarefa, que tinha como objetivo, claro, criminalizar o Partido dos Trabalhadores e se apossar dos recursos bilionários advindos de multas pagas pelas empreiteiras que foram condenadas pelos próprios juízes aí que participaram desse processo. Surpreendeu, Clarice, essa decisão do corregedor do CNJ. Vale dizer aí que o plenário da corte ainda vai se debruçar sobre essa medida, vai tomar uma decisão colegiada a respeito desse tema, provavelmente ainda hoje. O que representa esse afastamento da Gabriela Hart, da juíza da Lava Jato, em meio a toda a discussão que tem sido feita em relação à Força-Tarefa, as dúvidas que vão se levantando sobre a Lava Jato, Clarice?
Não surpreende, apesar da demora, né? Tinha um pedido de vista que prendeu essa decisão do processo por 2 anos. Mas os ventos foram mudando ao longo do tempo com a Lava Jato. Eu, Rubens, algumas outras pessoas importantes aí, né, na qual não me incluo, mas sempre foram contra a Lava Jato, né, entendendo o caráter político e de perseguição política que essa operação tinha, mas havia um consenso construído na sociedade que dizia que finalmente a corrupção estava sendo combatida, né? E aí, com o tempo, as ilegalidades, os crimes, inclusive, foram sendo demonstrados, mas são muitos casos desde o início, né? Um dos diretores da Odebrecht foi preso preventivamente, sem saber exatamente qual era a sua acusação, É, acho que esse é um exemplo que, para mim, ficou muito marcado. Ele ficou preso por 2 anos para, no final, ser inocentado, né? Foi absolvido e aí já tinha perdido o emprego, já tinha divorciado, enfim, a mulher já tinha se separado dele, tinha perdido contato com o filho. Então, esse é um caso, mas esse é um caso que mostra a falta de zelo com que essa operação foi tocando os processos e foi manipulando as pessoas também, né? Esse foi um dos exemplos de pessoas absolvidas. E não é o único, né? Não foram poucos. A Gabriela, então, entra depois da saída do Moro para ser ministro do Bolsonaro, né? E aí, quando ela entra para seguir esse trabalho nos mesmos termos. O Luiz Felipe Salomão, do CNJ, aponta que ela, inclusive, deu decisões judiciais, proferiu decisões com informações que não estavam nos autos, o que, obviamente, é uma ilegalidade, né? O Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal proíbem isso. Então, no ordenamento brasileiro, o que parece óbvio, mas acho que é importante dizer, você não pode, o juiz não pode proferir decisões nos autos com matérias, com provas e elementos que estão fora do processo. Inclusive, quem é advogado sabe que quando despacha e fala uma outra questão que não está ali incluída, muitas vezes o juiz diz, mas, bom, eu não posso decidir com base nisso. Isso é a regra primeira, talvez, de uma decisão judicial. Então, ele aponta isso, que muitas vezes ela proferiu decisões por informações de WhatsApp, informações que teve em conversas privadas com os procuradores e com os promotores de justiça que estavam envolvidos no caso, né? Isso é mais um sinal de que ela abandonou a técnica jurídica para atender exclusivamente aos fins políticos a que todos eles estavam se endereçando, né? O Bruno Dantas, num relatório do TCU do ano passado, se não me engano, aponta inclusive isso, o uso ilícito que eles pretendiam fazer desse fundo de 22 bilhões de reais, né, que era fruto de indenizações das empresas, inclusive da Petrobras, né, uma empresa então que é brasileira, uma empresa que parcialmente tem controle da União, para garantir que seria gerida pelos procuradores da Lava Jato, então atendendo também a finalidades que não seriam públicas, para dizer o mínimo, e que não seriam republicanas. Então acho que essa decisão vem nesse momento em que a mudança de cenário mudou, né, depois de 2 anos então preso num pedido de vista, mas que é importante que vá hoje ao plenário do CNJ para que seja chancelada por mais ministros da corte, né? Porque senão fica sempre essa possibilidade de ataque, como se fosse uma decisão monocrática, então como se fosse a visão individual de um dos ministros. E acho que a gente precisa ultrapassar isso para garantir que a Lava Jato não pode também ser repetida no Brasil, né? A gente precisa se ater aos patamares mínimos que são a legislação brasileira.
Sem dúvida, não podemos ter dúvidas em relação às decisões que, nesse caso aí, essa foi tomada de maneira monocrática pelo ministro Luiz Felipe Salomão, e a gente precisa, corregedor do CNJ, a gente precisa, acima de tudo, fazer com que essa decisão se dê de forma colegiada lá pelo plenário do CNJ. Agora, o Clarice, é curioso que a grande imprensa caracterizou esse episódio nas manchetes lá dos principais portais, usando as mesmas palavras que estão na sentença do Luiz Felipe Salomão, de que haveria um esquema de cashback lá na vara de Curitiba, onde eles utilizavam os recursos das multas aplicadas por eles às empreiteiras para benefício próprio. Que história é essa de cashback, o Clarice? É o novo nome que a mídia hegemônica usa aí para corrupção quando se dá com alguém alinhado à direita no espectro político? Porque quando a suspeita aí se dá em relação à esquerda, as palavras que usam são outras, né?
As palavras são outras, a gente sabe disso. É a criação de um novo vocábulo, talvez um novo tipo penal. Mas, tendo aqui uma visão otimista, acho que a gente pode se agarrar a isso para eventualmente caracterizar os processos de corrupção que aconteceram na Lava Jato. Então, a gente sabe sempre que, por exemplo, naquele caso do Porsche, né, de um rico de São Paulo que matou um motorista de aplicativo, rodou muito pelas redes dizendo, bom, é o primeiro carro não pilotado no Brasil, porque era Porsche mata motorista de aplicativo. Então, a cobertura midiática sempre tem viés, a gente sabe disso, né? Mas o fato dessa decisão acontecer e disso ser veiculado, acho que significa, a gente pode encarar isso de maneira otimista como um avanço, porque demorou muito para que começasse a haver responsabilização por todas as ilegalidades que aconteceram na Operação Lava Jato, pelos procuradores e pelos magistrados, né? E, ao mesmo tempo, hoje, pode ser que o Moro se livre do seu próprio procedimento no CNJ, porque ele é só o 12º na pauta, né? Então, se esse julgamento da Gabriela e dos desembargadores demorar muito, pode ser que o caso dele não seja analisado hoje, e aí saem dois representantes que a avaliação de quem está mais perto já é de que votariam contra o Moro. Então, pode ser que ele se safe mais uma vez, mas eu acho que a gente tem que entender o que é cashback, que é justamente isso. Então, tinha ali um esquema de corrupção, de beneficiamento pessoal, e aí começar a falar sobre isso, mas encarar que a responsabilização está finalmente começando a acontecer. E aí tem um ponto, Anderson, que a gente também tem que lembrar. Eu acho que é lembrar da Lava Jato, do processo que está acontecendo, de responsabilização, mas que talvez a gente precise avançar também na responsabilização dos magistrados quando cometem ilícitos, porque a Loman, como se sabe, tem advertências que são brandíssimas frente à responsabilidade de qualquer cidadão comum se cometer o mesmo ato, né? As sanções são advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais, né, ao tempo de contribuição e demissão. Então, o máximo que pode acontecer, que já é vastamente documentado, é uma aposentadoria compulsória com os vencimentos proporcionais. Então, é pensar em ter um salário de juiz, né, a sua sanção pode ser essa, né, da Gabriela, ter um salário de juíza com uma aposentadoria. Isso é o máximo que vai acontecer. E aí talvez a gente devesse falar também sobre isso, sobre essa proteção especial que a magistratura tem, que quando a gente pensava lá na modernidade, na separação de poderes, poderia fazer sentido, mas quando a gente cria uma casta de superpoderosos, né, que utilizam seus poderes de maneira, no mínimo, questionável, talvez não faça mais sentido na contemporaneidade.
A gente fala, acima de tudo, sobre manutenção de privilégios, né, Clarice? De pessoas aí que são consideradas, são condenadas por crimes aí cometidos à frente da magistratura e que mantém seus privilégios, acima de tudo, seus altos salários, enfim. É lamentável, a gente precisa fazer essa discussão também aqui no nosso país. É outra questão que precisa ser trazida à tona. Clarice, quero agradecer muito pela presença aqui com a gente no nosso programa. Uma alegria te receber pela primeira vez aqui no Faixa Livre. Espero que a gente possa ter outros diálogos aqui no programa tratando de questões relativas à justiça no nosso país. Quero agradecer demais pela tua presença e te desejar um ótimo dia de trabalho.
Obrigada, Anderson. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui e voltarei sempre que você me convidar.
Obrigado, Clarice. Um abraço forte para você. Até a próxima.
Tchau.
Conversamos aqui com Clarice Chacon. Clarice Chacon, que é advogada popular e também mestre em história contemporânea, falando aí conosco a respeito, tratando de questões relativas ao judiciário aqui no nosso país, temas importantes, a questão do Elon Musk também, esse tema lá do CNJ, do afastamento da juíza Gabriela Hart, que é titular lá da 13ª Vara de Curitiba, é substituta do Sérgio Moro, enfim. E a Clarice aí trouxe as análises dela a respeito desses temas, a primeira participação da Clarice aqui no nosso programa no Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.